iliba as responsabilidades do governo na falta de apoio aos estudantes universitários e na crise de alojamento que já se fazia sentir nos últimos anos. Por isso, quando a Associação Lisbonense de Proprietários anuncia a decisão concertada de não colocar as suas casas no mercado de arrendamento, nós somos obrigados a perguntar porquê. E a única resposta que interessa é porque pode. Porque o Governo deixou os estudantes à mercê do mercado de arrendamento inflacionado e especulado. Porque viu esse problema agravar-se nos últimos anos e pouco ou nada fez. Porque não criou serviço público. Porque numa coisa os liberais têm razão. O mercado é assim, não reconhece direitos nem ajuda ninguém. Esse é o papel do Estado e é por isso que o Estado tem de ser forte. Senhores deputados, senhoras deputadas, a retaliação dos proprietários sobre os estudantes e sobre as famílias que precisam de arrendar casa nos centros urbanos é injusta e é expressão de um privilégio, mas não é nova. Recordo os anúncios em anos recentes para alugar contentores de 12 metros quadrados a 600 euros em Marvila. Recordo as várias residências privadas que pululam e crescem como cogumelos em Lisboa, por exemplo, de que é exemplo a novíssima Nido Living, no Campo Pequeno, que promete quartos com 12 metros quadrados a 625 euros por mês, até estúdios Deluxe Plus a 820 euros por mês, com acesso a kitchenette e a casa de banho privada. Ao contrário, e essa é a verdade, ao contrário do que dizem os proprietários, na habitação, como no trabalho ou como no salário, não é, nem nunca foi, olho por olho e dente por dente. Porque esse método de justiça, arcaico, bárbaro, pressupõe uma igualdade, a de que no final todos ficam cegos e todos ficam desdentados. E não é o caso que se trata aqui. Aqui, enquanto uns arreganham os dentes para proteger os lucros do seu negócio, os outros perdem direito à educação. E a pergunta que se impõe é só uma. O que é que o Governo vai fazer para proteger os estudantes do ensino superior? Outros países implementaram transportes gratuitos, aumentaram as bolsas, planos de apoio. O Governo não apresentou uma única medida dirigida aos estudantes do ensino superior. As bolsas e os complementos são comidos pela inflação. O Governo nada fez. O preço do alojamento é proibitivo. O Governo nada faz. Aliás, desistiu dos anúncios que em tempos prometiam alguma coisa de esquerda para o ensino superior, como acabar com as propinas. A única certeza que os estudantes têm hoje é que o Governo se esqueceu deles. A única certeza que nós temos hoje é que a casa, o pão, a carne, o peixe, os transportes e todas as contas por pagar serão, no final, cobradas ao país. Porque um país que não consegue manter os seus estudantes no ensino superior é um país que está endividado. É um país que tem uma dívida a uma geração. É para saber, para chamar o Governo às suas responsabilidades, é para pedir uma resposta em nome do país e em nome dos estudantes que o Bloco de Esquerda chamou a Senhora Ministra do Ensino Superior, Elvira Fortunato, para nos dar estas respostas. Afinal, que medidas é que o Governo vai tomar para proteger os estudantes do ensino superior? Obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem 4 pedidos de esclarecimento. Respondo de 2 em 2. O primeiro pedido de esclarecimento pertence ao seu deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhora deputada, eu primeiro ouvi aqui a dizer uns números que são bastante interessantes, que é a oferta de habitação para estudantes diminuiu 80% e os preços apenas subiram 10%. Eu gostava de saber a fonte desses dados, porque são dados bastante interessantes quando a oferta desce 80%, mas o preço só sobe 10%. Era interessante perceber exatamente a que dados do INE é que se refere aí. Depois disso, outra coisa bastante interessante, que foi o problema existe em todo o país e é a responsabilidade dos nómadas digitais e do alojamento local. Olha, nós olhando para os dados, percebemos que o alojamento local e os nómadas digitais estão fortemente concentrados em algumas freguesias de Lisboa e uma ou duas do Porto. Portanto, se o problema é em todo o país, certamente que estes não são os dois responsáveis. Mas eu vou mais longe. Eu fui ao Esquerda Net procurar as posições do Bloco de Esquerda ao longo dos anos sobre habitação. E encontrei, insurgiram-se contra a construção, que chamam especulação imobiliária, disseram que havia um abuso de construção da Uniplaces e da MyStudios, ou seja, também não querem que os privados construam residências universitárias. Chegaram ao ponto de dizer a coisa economicamente estranha, de dizer mais habitação, note-se, mais habitação não vai fazer baixar os preços. Que economicamente é uma coisa fantástica. Portanto, são contra a construção de habitações em geral, são contra a construção de residências universitárias que forem feitas por privados. Chegamos ao mercado de arrendamento. Vários artigos a dizerem que são contra, que são a favor do congelamento das rendas, são contra contratos de curto prazo, são contra despejos para os inquilinos que não paguem. Ou seja, vocês são contra tudo aquilo, são contra que exista um mercado de arrendamento, basicamente. Mas é que nisso até são honestos, porque há um artigo tal e qual no Esquerda Net que diz de forma muito clara aquilo a que as vossas posições levariam o país, que é: queremos uma sociedade sem senhorios. É o título do artigo no Esquerda.net. Pois bem, aí tem. Porque uma sociedade sem senhorios é uma sociedade sem casas para arrendar. Veio-se queixar aqui de ter dos senhorios não quererem arrendar, quando foi precisamente isso que vocês andaram a pedir durante muito tempo.
Sr. Deputado, portanto, tem de concluir.
Já vou concluir, Sr. Presidente. É, portanto, bastante irónico que alguém que defende medidas que destroem o mercado de arrendamento agora se venha queixar de que não existe mercado de arrendamento. Portanto, a minha pergunta é muito simples. Compreendem agora a necessidade de haver mais construção, de se facilitar a construção de residências universitárias por parte de investidores privados e pretendem e percebem agora a necessidade de um bom mercado de arrendamento? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para formular o pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar a Sra. Deputada Joana Mortágua pelo tema que aqui nos trouxe. Dizer, em primeiro lugar, que o problema que temos do alojamento estudantil é precisamente o que acontece quando o Estado se furta a cumprir as suas funções indispensáveis, essenciais, nomeadamente garantir o acesso à educação, e deixa entregue ao mercado.
Claro.
E assim vemos o resultado à vista, em que nem sequer casas no mercado livre de arrendamento temos para os estudantes deslocados. Sem contar com a mísera percentagem de cobertura, do ponto de vista das residências, da oferta pública, que existe para o total dos estudantes deslocados no nosso país,
exatamente,
que nem alcança os 15%.
Exatamente.
Quando há uns anos, lembro-me perfeitamente disto, os estudantes diziam que estava a deixar de degradar e estava a deixar de construir residências para dar espaço ao negócio do alojamento estudantil. Hoje temos a confirmação que, apesar de alguns quererem negar, é absolutamente evidente. Mas sobre o Plano Nacional de Alojamento Estudantil, com o qual o Governo tem assinado insistentemente, apesar de pouco conseguimento, é importante perceber que residências são estas. E esta era uma pergunta que gostaria de fazer também à Sra. Deputada Joana Mortágua: se considera que estas residências devem ser residências de ação social escolar, com quartos a preço da ação social escolar, e não aquilo que temos vindo a assistir, que é a construção com privados de residências que depois têm uma ínfima parte de quartos a preço da ação social escolar, sendo
muito
os
bem.
Outros não 450, mas 350 euros. Continua a ser proibitivo para a maior parte das famílias, como sabemos.
Exatamente.
E se consideram também, relativamente à questão do complemento de alojamento, que ele deve ser urgentemente atualizado para fazer face à diminuição do poder de compra das famílias e o valor real dos rendimentos, e permitir assim que os estudantes, independentemente da sua condição económica, possam matricular-se efetivamente e possam ingressar efetivamente nos cursos que pretendem.
Muito bem. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do BE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer as perguntas que me foram colocadas. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, de tanto querer caricaturar a posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria, acabou por fazer uma caricatura de si mesmo. Porque a liberdade dos estudantes do ensino superior de escolherem onde querem estudar, de escolherem as universidades que querem frequentar, essa liberdade fica à porta do mercado. Os estudantes sabem que é o mercado que os impede de frequentar essas universidades e é por isso que 10% dos estudantes acaba por desistir da faculdade logo no primeiro ano. E um dos primeiros impactos, um dos primeiros obstáculos, porventura o maior, é conseguir alojamento. E, portanto, quando o Sr. Deputado fala em mercado de arrendamento em Portugal, o Bloco de Esquerda quer estragar, quer dar cabo do mercado. Mas que mercado de arrendamento é que existe em Portugal, onde o estudante não consegue arrendar uma casa, onde uma família não consegue arrendar uma casa, onde um salário não chega, nem sequer o salário mínimo, quanto mais o salário médio, não chega para viver numa cidade? Nós sabemos que o Sr. Deputado acha que as pessoas não têm direito a viver nas cidades. Sabemos disso. O que nós esperamos é que os estudantes também saibam que é o mercado que eles está a excluir do ensino superior. Essa responsabilidade é uma responsabilidade do Estado e é por isso que é preciso investimento público. As residências privadas de que o Sr. Deputado tanto fala cobram 625 euros por um quarto de 12 metros quadrados. Olha, eu gostaria de saber quantos alunos do ensino superior é que o Sr. Deputado conhece que podem pagar 625 euros pelo modelo mais barato de quarto numa residência universitária privada. Mas não espanta, porque o interesse do Sr. Deputado aqui é defender o interesse do mercado imobiliário e não defender os interesses dos estudantes. Caso contrário, teria-se referido pelo menos uma vez às dificuldades que os estudantes atravessam, não só no alojamento, mas em toda a vida de estudantes. Agora, para quem em campanha eleitoral e para quem no programa eleitoral o que propunha era o endividamento dos estudantes para pagar as propinas, é natural que as soluções não venham desse lado. Senhora Deputada Alma Rivera, de facto, sem investimento público, nós estamos com um problema sério neste momento, que é o Governo determina o aumento de vagas, nós concordamos que isso é uma medida certa para democratizar o acesso ao ensino superior, mas não cria condições para que os estudantes se mantenham no ensino superior. E são as próprias universidades, os próprios politécnicos a dizer não nos aumentem mais as vagas que nós já não aguentamos. Não aguentamos nem os custos das próprias universidades que estão subfinanciadas, nem aguentamos ver os nossos estudantes sem condições para frequentar as universidades. Ora, o alojamento é, como é evidente, face aos preços que se praticam, não só em Lisboa, sobretudo em Lisboa, mas nos grandes centros urbanos, o alojamento é um dos grandes problemas. E a verdade é que todas as promessas do Governo para a construção de residências universitárias públicas estão atrasadas, muitas delas porque estão dependentes de promotores privados que ficaram à espera do PRR, e é isto que dá ficar sempre à espera de um financiamento qualquer ou de um privado qualquer para resolver aquilo que o Estado tem responsabilidade em resolver, e a ação social não está a receber a fatia e financeira de investimento que deveria estar para acudir aos estudantes neste momento. Nós estamos numa situação grave e aquilo que devemos perguntar-nos, e termino, é, concordando com as questões que coloca, se nós, num período pré-inflação, tínhamos 10% dos alunos a desistir no primeiro ano, quantos é que não serão no final deste ano? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Alves, do PS.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sra. Deputada Joana Mortágua, por estes dias, milhares de novos alunos entram no ensino superior por via da primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior. Estes novos alunos encontram hoje um ensino superior, eles e as suas famílias, muito mais democratizado, com a redução progressiva que fizemos da propina nas últimas duas legislaturas e com o valor da propina congelado no Orçamento de Estado para 2022.
Bem
estes novos alunos que entram agora no ensino superior encontram um ensino superior cada vez mais promotor da igualdade de oportunidades, com mais verba para a ação social e com mais alunos abrangidos. Estes novos alunos que entram hoje no ensino superior encontram um ensino superior cada vez menos burocrático, com mais simplicidade.